ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Está no ar o No Mundo da Bola. Eu, Luciana Zogaib, estarei ao lado hoje de Carlos Molinari aqui nos comentários. Um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí são as definições dos classificados para as semifinais da Libertadores. O Palmeiras fez a sua parte ontem ao derrotar o River Plate por 3-1 no Allianz Parque. E hoje, o São Paulo enfrenta a LDU no Morumbis e o Flamengo encara o Estudiantes em La Plata com transmissão aqui da sua Rádio Nacional. Será que a gente pode sonhar com três brasileiros nas semifinais? Quem responde pra gente é André Marques. Boa noite pra você, André.
Salve, amigos da Nacional. Eu ainda acredito que teremos os três brasileiros classificados para a fase semifinal da Libertadores, se juntando ao Racing da Argentina. Ontem o Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima. Se engana quem pensa que enfrentar qualquer equipe argentina, ainda mais o River Plate, vai ser algo fácil ou uma vitória certa. Nada do tipo. Lá em Buenos Aires, o Palmeiras até jogou muito bem o primeiro tempo, merecia um placar mais elástico, mas fez só 2-0. E aí no segundo tempo o River diminuiu. E ontem, o Palmeiras tomou um susto, acabou levando o primeiro gol. Mas aí é mais time que o River, conseguiu a virada, está na semifinal. E agora a gente espera os outros brasileiros que jogam hoje. Bom, acho que o jogo do São Paulo, acho não, né? É fato, né? Até pelo placar, o São Paulo perdeu por 2-0 na ida. Então hoje é um jogo muito mais difícil do que o jogo do Flamengo, em que pese o São Paulo joga em casa e o Flamengo fora. Acho que o São Paulo hoje tem que partir com tudo. A LDU, ela se faz sim valer da altitude, mas ela tem um bom time. Ela consegue fazer o jogo fluir também ao nível do mar. Ninguém chega tão longe só jogando na altitude. E a LDU já provou isso em várias oportunidades em outros anos, quando conquistou a Libertadores e a Sul-Americana, as duas em cima do Fluminense. E nos jogos decisivos, sendo no Maracanã. Então, eu mesmo assim aposto no São Paulo e acho que o jogo do Flamengo, o Flamengo é muito mais tímido que o Estudiantes de La Plata. Tomou aquele gol no final com um jogador a menos, acontece, acidente de percurso, mas acho que hoje é uma nova vitória fora de casa. O time reserva do Flamengo é bem melhor do que o Estudiantes. Então, é só focar, entrar ligado no jogo, que o Flamengo sim vai para a semifinal da Taça Libertadores da América. E tem tudo para ser mais uma vez uma final brasileira. Acredito muito nisso.
Valeu, então. Aí a opinião de André Marques. Quem está comigo por aqui é ele, Carlos Molinari. Quero saber de você, Molinari. Está nessa mesma linha do André ou dos três? Você acha que alguém pode ficar de fora? Boa noite.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Eu acho o André um otimista, realmente. Eu estou bem mais pessimista em relação ao São Paulo, acredito que o Flamengo tem tudo para passar do Estudiantes, foi prejudicado realmente no Rio e tem tudo para conseguir trazer de La Plata a vaga, pode conseguir isso através de um empate. O São Paulo tem uma vida muito difícil, a LDU do Thiago Nunes é um time muito bem colocado, está em terceiro lugar nesse momento no Campeonato Equatoriano, não tomou gol em casa nessa Libertadores, fez cinco jogos em casa, não tomou gol e agora no Morumbi tem essa vantagem de 2 gols. O São Paulo vai para tudo ou nada, na verdade o Hernan Crespo já colocou 3 atacantes, vai o Luciano, o Rigoni e o Ferreirinha vão para o ataque para cima da LDU e a LDU vai tentar fazer o que fez com o Botafogo, perder de pouco para garantir a vaga. Foi o Botafogo só fez 1-0 no Rio e acabou perdendo 2-0 lá em Quito. A situação é muito semelhante para a LDU, vem com essa vantagem e perdendo só por 1 gol de diferença, caminha para as semifinais contra o Palmeiras. Eu acho que é um time muito experiente e, infelizmente para os brasileiros, eu acho que eles têm todas as condições de eliminar o São Paulo nessa noite no Morumbi.
Tá aí, a partir das 9h15, a sua Rádio Nacional abre o Show de Bola Nacional com as emoções de Estudiantes de La Plata e Flamengo no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata, na Argentina. E você confere esse jogaço nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site, nos aplicativos das rádios EBC e também nas emissoras componentes da nossa rede nacional de comunicação pública. Vamos ficar por dentro, então, dessa preparação do Flamengo com o nosso repórter Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o volante Jorginho do Flamengo, que volta de lesão na coxa e fala sobre o jogo contra o Estudiantes logo mais.
A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, que a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar.
A partida contra os argentinos acontece pelas quartas de final da Copa Libertadores da América em La Plata, às 9:30 da noite. Como o Flamengo venceu por 2-1 no Maracanã, basta um empate para os brasileiros enfrentarem o Racing da Argentina nas semifinais da competição continental. Em relação ao duelo, Plata, que tomou o cartão vermelho no confronto de ida, fica à disposição. O jogador teve a punição anulada pelo reconhecimento de erro na arbitragem. Questionado sobre essa situação, Felipe Luiz elogia a Conmebol.
Bom, Plata tem 23 anos, teve uma recuperação muito boa, tem uma recuperação boa para o próximo jogo e está à disposição e eu conto com ele, sim. Fomos informados de que ele não está suspenso para o jogo da volta. E uma coisa excelente, né, que isso aconteça. E até mesmo para que o Brasil, o Campeonato Brasileiro, também possa, não sei, a partir do ano que vem, com essas mudanças na CBF, com o presidente novo entrando, com essa melhoria do campeonato, né? Não, cada vez que acontece um cartão injusto num campeonato onde tem um calendário tão apertado, com 80, 70 jogos, algumas equipes vão jogar. E é o único país que são 3 cartões amarelos para ser suspenso, então pelo menos que o cartão realmente seja justo, né? Quando seja injusto, pues, que aconteça como aconteceu no último jogo, que ele não seja computado. Então uma coisa para a gente aprender e poder também evoluir no Campeonato Brasileiro, que seria muito bom.
O Flamengo deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas, no meio de campo Jorginho, Saúl e Arrascaeta, no ataque Plata, Pedro e Samuel Lino. Grande abraço, Luciana!
Valeu, valeu, Rafa! E aí, Molinari, o Flamengo tem a vantagem, né, de jogar pelo empate, mas não é essa a característica, né, do time do Felipe Luiz. Mesmo jogando fora de casa, você acredita que o Flamengo vai ficar ali esperando Estudiantes ou vai pra cima?
É o que você disse, Luciana, não é a característica do Flamengo. Ele não sabe nem jogar se defendendo tanto assim, né? Eles têm jogadores que querem ir pra cima, querem atravessar, cortar a linha que divide o meio-campo e partir para o ataque. Acho que o Flamengo vai pressionar o Estudiantes em alguns momentos do jogo e no final, segundo tempo, se tiver um empate conveniente ali, que o Flamengo vai acabar passando com esse empate, aí sim, eu acho que o Flamengo vai tirar um pouco o pé do acelerador e vai se contentar em não voltar de lá com a vitória, mas voltar com a classificação, com um empate em 1-1, em 0-0, em 2-2. Isso é o que eu vejo o Flamengo hoje, que vai continuar empurrando o Estudiantes para o seu campo, como fez no Maracanã, por boa parte da partida, até ficar com um jogador a menos, quando teve essa expulsão absurda aí do Gonzalo Plata.
É isso, e daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, o São Paulo recebe a LDU de Quito no Morumbis, precisando da vitória por uma diferença de 3 gols para garantir a vaga nas semifinais, ainda no tempo normal. O lateral Enzo Dias destaca a expectativa para a partida decisiva para o tricolor paulista.
Como todos os Libertadores, para nós, bueno, é especial.
É um jogo importante, como todos na Libertadores. Para nós é especial. Temos que reverter uma situação. Tomamos 2 gols de fora de casa, apesar de estarmos jogando bem. Mas temos a sorte de ter esse jogo na nossa casa, com a nossa torcida, no nosso estádio, onde estamos sendo muito fortes. Vamos usar todas as ferramentas possíveis para reverter essa situação.
Vamos usar todas as ferramentas que nos que não seja conveniente para poder revertir esta situação.
Enzo Dias também falou sobre a força da torcida tricolor no Morumbis. Ele garante que a equipe teve uma boa atuação no jogo de ida em Quito, mesmo com a derrota.
Fazendo uma análise do partido, fomos muito bem.
Fazendo uma análise da partida, jogamos muito bem. A equipe teve muitas associações com bola, criou situações claras, mas não pudemos converter. Depois cometemos dois erros e eles fizeram os gols. Mas eu fiquei satisfeito com o jogo que fizemos como visitantes e agora temos que reverter essa situação na nossa casa. A torcida vai ter um papel muito importante para nós, como sempre acontece nos jogos na nossa casa. Eles se fazem sentir. Nós também vamos usar essa arma para ter impulso, esse apoio positivo. E tomara que isso nos dê força para reverter essa situação.
Para ter esse impulso, esse apoio positivo e que nos leve a revertir essa situação.
Tá aí, você já disse que não está tão confiante assim com esse São Paulo. Realmente é uma diferença a se tirar, né? Mas o São Paulo já no início da temporada se mostrava bastante focado nessa Libertadores, até mesmo porque no ano passado ficou um pouco frustrado com a eliminação nos pênaltis ali para o Botafogo. Talvez tenha sido a equipe que mais perto chegou de eliminar, né, aquele Botafogo. Mas já está escalado, né, o São Paulo para hoje.
São Paulo já escalado pelo Hernan Crespo com três zagueiros. Vai Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda, Sabino. Aí no meio, Rigoni, Bobadilha, Pablo Maia, Rodriguinho e o Enzo Dias. E no ataque, o Ferreirinha e o Luciano. O Luciano que perdeu três gols incríveis na partida de ida no Equador, que atrapalhou um pouco. Se fizesse um, pelo menos, a situação do São Paulo hoje era mais confortável.
Tá aí. São Paulo precisando reverter o placar hoje, daqui a pouquinho já são 18 horas e 11 minutos, a bola vai rolar às 19 horas para esse São Paulo contra LDU de Quito. São Paulo querendo ser mais um brasileiro na semifinal da Copa Libertadores. Muito se fala, né, Molinari, que a Comebol tá cansada de ver só brasileiros, existe uma pressão aí para que... existe um complô, você querer que isso possa ser possível realmente?
Mas depois daquela arbitragem do Andrés Rojas no Maracanã, você fica com o pé atrás, né, em relação ao que pode ser aprontado, pode ser criado, ou partidas que podem ser decididas de forma muito tendenciosa pelos árbitros. Não acreditei nisso na questão que eu vi os jogos do Palmeiras, que ele não teve a mínima influência da arbitragem nos jogos contra o River. O Flamengo, sim, foi prejudicado, mas não creio que vá ser prejudicado pela segunda vez em seguida contra o Estudiantes hoje à noite. E o São Paulo também não tem o que reclamar da arbitragem na primeira partida contra a LDU e também não creio também em interferência externa nesse momento. Claro que fica chato para os outros países do continente. Mas a diferença é gritante, o abismo e o poderio econômico das equipes brasileiras estão fazendo com que a Libertadores se torne, às vezes, nas fases finais, uma verdadeira Copa do Brasil, né?
O que no passado já foi também a favor dos times argentinos, né?
Sim, ganhavam mais títulos, mas também eram menos participantes por país, né? Sim. No máximo, dois participantes. Depois foi abrindo esse número de participantes, o Brasil chega com 8 equipes, com uma cavalaria inteira, e muitos deles chegando na final e na fase final em si. Para os outros times, para o Chile, que não consegue colocar ninguém, para a Bolívia, para a Colômbia, para a Venezuela, deve ser muito desagradável você ter todo ano o Brasil ali em cima e o deles nenhum. Aliás, os próprios times uruguaios, né?
Sim. E quem fez bonito ontem foi o Palmeiras, né? Com mais uma vitória sobre o River Plate, dessa vez por 3-1. A equipe comandada pelo Abel Ferreira agora só espera o vencedor desse confronto de São Paulo e LDU. Podemos ter aí um clássico brasileiro. O lateral uruguaio Piquerez destacou o clima de Libertadores na partida que foi tensa ontem contra a equipe argentina.
É a verdade que o confronto de ontem foi um jogo muito grande. Tanto o River quanto o Palmeiras são times muito grandes a nível continental e mundial. Foi uma vitória em 180 minutos, que foi, além do placar ter sido 5-2, foi muito obrigado, muito, muito sofrido. E na verdade que ontem o jogo, a atmosfera do jogo de ontem era bem clima de Libertadores, de final, de decisão. Também agradecer aos torcedores pela baita festa que fizeram. Graças a Deus conseguimos fechar em casa com nossa gente, jogando de boa maneira, terminando 3-1 com um resultado muito bom. E nada, seguir para frente, que demos um grande passo nessa caminhada, mas nosso principal objetivo é chegar à final e brigar por mais uma Libertadores.
Tá aí, o Palmeiras brigando sempre, né? E é um time com muita força, realmente. Agora, o Abel, né, vinha sendo muito criticado, principalmente depois da eliminação, né, na Copa do
Corinthians,
pro, né? Corinthians, né? Principal rival ali do estado e na Copa do Brasil. Mas, ao que parece, a equipe do Palmeiras conseguiu, assim, convencer, né? Não só vencer, né?
Já vinha convencendo desde o primeiro jogo, né? Contra o River, que fez 2-0 no primeiro tempo, naquele primeiro jogo, e acabou tomando um gol no final para dar mais emoção para isso. Mas você, quem assistiu o jogo de ontem, não ficou nem assustado quando o River fez 1-0. O jogo do Palmeiras é um jogo que você tem quase certeza que eles vão conseguir ali o resultado. Teve um susto no final do primeiro tempo ali, que o Everton fez uma grande defesa, mas em momento algum, no segundo tempo, o Palmeiras deu a impressão de que iria sucumbir diante do River. Ao contrário, depois do gol do Vitor Roque, inclusive, o Palmeiras cresceu, o River teve jogador expulso e facilitou toda a vida do Palmeiras nessa caminhada. Eu acho que o Palmeiras já está em 5 semifinais nos últimos 6 anos de Libertadores, né? Está sendo uma rotina para o Palmeiras. Não foi ano passado que o Botafogo os eliminou, mas o Palmeiras está se tornando assim um grande papão de pelo menos chegar nas semifinais todo ano da Libertadores. É uma escrita que eles estão conseguindo colocar dentro da competição.
Pois é, e o Abel, inclusive, deu uma declaração, né, dizendo que a Leila Pereira é a maior líder com quem ele já trabalhou, né, a única mulher dirigindo um clube aqui na América do Sul, que poder, hein?
E tá para renovar também por mais 2 anos e sem a necessidade de ter multa. Aliás, os dois entraram nesse acordo, ele disse que até trabalharia sem precisar assinar papel nenhum, tá na palavra, tá no fio do bigode, como diziam os antigos, a convivência dele com a Leila, que legal, parece ser muito boa realmente.
E até porque é difícil, né, assim, ter realmente líderes, né, às vezes as pessoas conseguem ter gestores, bons gestores e tudo, mas o líder, a liderança
é difícil,
são poucas as pessoas.
É nata,
que...
né?
Exatamente.
Vem com a pessoa desde lá de baixo, desde criança, né?
Deve ser. Poderia assim. Leila também fazer esse trabalho aí já maravilhoso no futebol feminino. Daqui a pouquinho, o Luiz Ferreira, que chegou aqui para comentar sobre o Copa delas, vai poder desenrolar também um pouquinho
chegou
sobre
isso. Chegou na semifinal sim, do Campeonato Brasileiro da Série A feminino, né? Nem sempre
tá disputando,
dá pra ganhar.
Hoje também é a Copa do Brasil, mas eu digo assim, até não só em termos de resultado, mas de investimentos e também usar, né, desse poder que ela tem, que realmente ela tem, aonde ela chega, ela marca a presença, né? Muito bem, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A arbitragem no vôlei está sempre procurando evoluir e aperfeiçoar os aparatos que dão suporte à arbitragem. Atualmente não há necessidade de árbitro de linha. O sistema mostra imediatamente ao árbitro se a bola foi dentro ou fora. A Confederação Brasileira de Vôlei realiza atualizações contínuas para a arbitragem e operação de sistema de desafio, tentando padronizar ao máximo as abordagens e decisões. Em setembro, realizou capacitação para apontadores. Cerca de 76 profissionais participaram de um treinamento online. Tudo isso é considerado importante para melhorar o padrão das competições. De hoje até domingo, o Brasil disputa o 3º Campeonato Mundial de Corrida em Trilha e Montanha, em Confranc, nos Pirineus, que é a segunda maior cordilheira da Europa. Cerca de 1.700 atletas de 80 países disputam a competição, o maior número registrado até hoje. As categorias são Uphill, Classic, Sub-20, Short Trail e Long Trail. A representação brasileira conta com 25 atletas, 10 mulheres e 15 homens.
E o Brasil conquistou mais 6 pódios no 5º dia do Mundial de Natação Paralímpica de Singapura. Nos 50 metros livre, na classe S4, comprometimento físico-motor, Lídia Cruz encerrou a prova em 38 segundos e 98 centésimos e ficou com a medalha de prata. E Patrícia Pereira marcou 41 segundos e 2 centésimos e ficou com a medalha de bronze. Em depoimento concedido às redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, Lídia Cruz falou sobre a sua história na natação paralímpica.
tem uma doença degenerativa como eu, a gente tá em constante mudança, né? Tudo. Mudar o nado, mudar a vida, mudar tudo, né? A gente tem que voltar a aprender a nadar. Começou 2022 bem. A primeira competição pro meu primeiro mundial, foram 4 medalhas que eu vim. Foi uma de bronze, 2 de prata e uma de ouro. Veio 2023 com parapan magnífico e o mundial também, com uma evolução bem boa. E 2024 melhor ainda, né? Voltar de Paris com 3 medalhas pra mim foi muito, 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 muito gratificante. A primeira medalha ali foi o auge pra mim, eu não imaginava. Todo mundo fala que aquela prova foi muito emocionante, deu nadando e de repente passar em última colocada e depois chegar em terceira.
Tá aí a Lídia Cruz. Já Gabriel Bandeira conquistou a medalha de ouro e o recorde mundial nos 200 metros medley na classe SM14, deficiência intelectual, ao completar a prova em 2 minutos, 5 segundos e 40 centésimos. Laila Suzigan Abate ficou com a medalha de bronze no 100 metros peito na classe SB5, comprometimento físico-motor com 1 minuto, 48 segundos e 14 centésimos. Carol Santiago conquistou a medalha de ouro nos 100 metros livre na classe S12, de baixa visão, com tempo de 1 minuto e 51 centésimos. Na mesma prova, Lucilene Souza conquistou o bronze com 1 minuto, 1 segundo e 21 centésimos. Somando a vitória nos 100 metros livre com os outros 3 ouros conquistados em Singapura, Carol se tornou a maior campeã paralímpica da história do país e a maior medalhista mundial da delegação brasileira. Com os resultados desta quinta-feira, o Brasil está na 6ª colocação do quadro de medalhas do Mundial de Natação Paralímpica, com 10 medalhas de ouro, 12 de prata e 9 de bronze, 31 medalhas no total. O ranking é liderado pela China, que tem 15 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze, 26 medalhas no total. Ou seja, tem menos medalhas, mas tem mais medalhas de ouro aí para a equipe chinesa. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Agora sim, ele, Luiz Ferreira, que vai trazer pra gente as informações das quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao vivo aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Luiz.
Tudo bem, criançada?
Tudo bem.
Legal? Tudo certo, graças a Deus. Quem tá muito bem é o Bahia. Aliás, que temporada de 2025 do time do Bahia. As meninas de aço chegaram na segunda fase do Brasileirão Feminino, fizeram 2 jogos muito duros contra o Corinthians, venderam caro a vaga nas semifinais e agora elas estão também nas semifinais da Copa do Brasil Feminina. Depois de empate em 1-1 com o Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Max, e parabéns ao Bragantino por botar as meninas jogando no estádio mesmo que o Bragantino tem jogado, empate 1-1 e nas penalidades brilhou a goleira Yane com 2 defesas e a classificação do Bragantino, aliás, do 3 defesas, a classificação do Bahia para as semifinais com uma vitória por 3-1. Vamos ouvir o técnico Felipe Freitas falando do impacto dessa classificação para o Bahia.
Sim, essa história que a gente está construindo é muito boa. De fato, o profissional masculino ainda não chegou, e eu falo ainda porque muito em breve certamente chegará essa fase da Copa do Brasil. Porém, eu coloco também o Sub-20 conseguiu esse mesmo feito que nós conseguimos agora, mostrando a força do Bahia, como que o Bahia tem construído isso, é muito importante. É muito suor, muita entrega, muita dedicação, horas de esforço de uma comissão e um grupo que não mede energia para trabalhar. Então, coroar isso com essa conquista traz muitos elementos. Traz, por exemplo, a oportunidade de nós falarmos de um palco tão lindo como esse estádio, com grande qualidade para se jogar bola, que a bola flui melhor. É importante que nós tenhamos mais estádios assim. Eu vejo que, ironicamente, nós tivemos uma dificuldade com isso, porque por vezes a gente tem uma dificuldade para encontrar estádios com essa qualidade. Então, reforço que é necessário no estado da Bahia a gente potencializar um pouco mais o futebol feminino, com um olhar muito carinhoso para que o gramado seja melhor.
Esse aí é o técnico do Bahia, o Felipe Freitas. Parabéns para as meninas de aço. E quem se classificou também foi o São Paulo, eliminou só o Corinthians, só o heptacampeão.
Aliás, está sendo uma pedrinha no sapato do Corinthians.
Já venceu o Corinthians na final da Supercopa Feminina no início desse ano. E agora elimina o Corinthians e se classifica para as semifinais da Copa do Brasil Feminino. Vamos ouvir a Camilinha, que fez um golaço de falta, o primeiro do São Paulo na partida.
Bom, feliz pela vitória, feliz pela performance da equipe, pelo gol. Acho que a gente vinha buscando isso há muito tempo. A gente sempre fazia bons jogos e não saía com o resultado ao nosso favor. Mas hoje foi diferente, a gente saiu daqui vitorioso. A gente com certeza vai comemorar muito o dia de hoje, porque tem que ser comemorado. A gente sabe que a gente tem um clássico por aí, mas a gente precisa aproveitar o momento, aproveitar essa vitória, comemorar. E eu acho que a palavra que fica, não só para mim, mas como para a equipe, é a gratidão pelo dia de hoje, porque, me desculpa, foi do caralho, de verdade. E o São Paulo é isso. São Paulo luta até o final, briga até o final. E a torcida que teve aqui é aquele ditado, né? Torcida que conduz, vamos São Paulo.
Essa aí é a Camilinha, jogadora do São Paulo. Nesse momento, Lu, partida iniciada às 18 horas, Palmeiras 0, Sport 0. E às 20 horas, o último jogo das quartas de final, Internacional contra a Ferroviária, jogo lá no Sul.
Tá aí, então, Copa do Brasil nas quartas de final também, a Copa do Brasil feminina. Bom, o Fluminense anunciou a contratação de Luiz Zubeldía como o treinador. O argentino é aguardado no Rio de Janeiro amanhã de manhã para começar o trabalho com um treino marcado para as 9h. Já vai chegar treinando. O contrato dele vai até o fim de 2026. Chegam junto a ele os auxiliares Max Cubeiras, Carlos Grueso e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de Leon, em 1997. Quando fechou com o Renato, a diretoria tricolor chegou a tentar Gabriel Milito, mas o argentino, naquela ocasião, recusou a oferta. O último clube de Zubeldía foi outro tricolor, né? Mas o tricolor paulista. Ele comandou o time do Morumbi em 85 jogos disputados, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Chegou então Rebeldía aí para a equipe do Fluminense, hein, Molinari?
Rebeldía, gostei. Luiz Zubeldía chegou com um salário de R$1.200.000. Esse é o salário que o Fluminense vai pagar para ele. E ele caiu do São Paulo justamente quando perdeu para o Vasco. Naquele dia 12 de junho, perdeu no Morumbi de 3-1 para o Vasco e perdeu também o emprego. É um técnico que já treinou equipes argentinas, treinou o Racing, treinou o Lanús, tem 44 anos. E foi ele que deu a primeira chance para o Cano, lá no Lanús, lá em 2008. Então já trabalharam juntos bem lá atrás. Acho que o Zubeldía é um bom nome. Eu até acreditava que o Fluminense ia deixar o Marcão comandando interinamente a equipe contra o Botafogo, mas não, já vem o Zubeldía e já vai ter um clássico pela frente, já tem Fluminense e Botafogo no final de semana para ele se virar para mostrar serviço aí.
É isso, falando em Botafogo, né? Ontem o Botafogo venceu o Grêmio, jogo adiado da 16ª rodada. Venceu não, empatou, né?
Empatou 1-1.
1-1.
Foi bem roubado.
Aliás, um jogo bem complicado, né, em termos de arbitragem, assim como foi também Vasco e Bahia, na vitória do Vasco de virada, né? O Vasco, time da virada, 3-1 para cima do Bahia. Jogadores expulsos nos dois jogos, né?
Jean Lucas do Bahia sendo expulso por uma cotovelada, mas o Lucas Paulo Torezinho, o árbitro do Grêmio e Botafogo, inventou aquele pênalti para ajudar o Grêmio, né?
Pois
é. Isso ficou bem claro.
Foi um pênalti realmente, mesmo com o VAR, né?
Ninguém consegue ver nada, né?
A gente continua tendo problemas, né? De interpretação, né? Da arbitragem ainda ficar realmente numa situação bem complicada. Os jogos ontem, tanto do Campeonato Brasileiro como da Libertadores, com a arbitragem bem abaixo aí do que a gente espera. Valeu, Molinari, bom estar contigo. Valeu, Luiz Ferreira. Valeu. Também. Joca Santos comandando, vocês que estiveram conosco. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.